Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Eu existo porque sou a força do campo. Existo porque há 53 anos acredito em um futuro melhor e fortaleço meus valores. E o mais forte deles é cooperar com a vida. Nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores. Juntos, somos Copérdia. 53 anos para falar quem somos. Copérdia. Tudo que sou vem do campo.
Tudo que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode conferir através do rádio, do site, do aplicativo e do Spotify. Hoje é dia 9 de maio de 2021. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias, produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Luckmann e apresentado por Herter Antunes. Atenção para os destaques do programa desse domingo, dia 9 de maio. Chuva ameniza impactos da estiagem, mas é importante ter alternativas de abastecimento de água na propriedade. Departamento Comercial lança pacote agrícola com insumos para o plantio de verão no estilo troca-troca. Mercado de suínos e leite reage, mas custos de produção desafiam o produtor a ser competitivo. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Na abertura do programa de hoje, dia 9 de maio, nós queremos deixar um grande abraço a todas as mães pelo Dia das Mães que transcorre nesse tradicional segundo domingo do mês de maio. Ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e no coração um amor que não conhece limites pela vida toda. Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colo o poder de acalmar, no sorriso, o poder de confortar. Ser mãe é ser estabilidade e fortaleza, mesmo na incerteza, mesmo no sofrimento. Ser mãe é tudo isso e muito mais. Mas, acima de tudo, é ter a capacidade de amar incondicionalmente os seus filhos. Parabéns a todas as mães. Em homenagem a todas as mães, o programa Nossa Terra, Nossa Gente apresenta agora o Dilon Ramos, Mateando com a Mamãe.
Foi hoje, agora há pouco, eu fiz um mate assim, tão bem feitinho, cevado com tal jeito e tal carinho, que eu me lembrei, assim de relancina, do primeiro mate que tomei. Foi minha mãe que fez, e era tão doce, doce como ela era e ainda é. Eu era piá, um naquinho de gente, e para ganhar um mate eu esperava até que ele não fosse mais tão forte e nem tão quente. No beiral da porta da cozinha, que era de chão batido, varridinha com vassoura de guanchuma, eu me sentava e pedia manhoso: mãe, me dá um mate. Esperava até que ela achasse que já dava para dar um mate para o seu guri. Quantas lições de vida eu aprendi no mate doce que minha mãe fez. Aprendi obediência, aprendi a ter paciência para esperar a minha vez. Segura com as duas mãos, não derrama, não te queima, não vá me mexer na bomba. Eram ordens, mas tão brandas, dadas com tanta ternura. Da boca da minha mãe, eu nunca ouvi nome feio, nunca uma palavra dura. Quê, puxa, quanta saudade. Minha infância, a mocidade e aquele mate inocente que sem ser forte nem quente era tudo que eu queria. Como eu ficava radiante e me sentia importante com aquela cuia de mate que minha mãe me estendia. E foram mates de leite, às vezes mate de mel, com açúcar esfregado, com canela, que minha mãe fazia diferente um do outro a cada dia. Minha mãe agora está velhinha e espera horas, dias, sentadinha ou suspirando debruçada na janela, que este seu filho, Gaudério, desgarrado, um dia desses sente no seu lado e tire um tempo para matear com ela. Eu vou sim, mãezinha, te prometo. Também ando cansado de matear sozinho. E quando eu molhar a perna no teu rancho, deixa que eu serve um mate para nós. Um mate doce que eu vou adoçar para ti com meu carinho.
Aproximar, agilizar e consolidar. Os pilares da Copérdia. Nossa terra, nossa gente.
A previsão de que a demanda chinesa por soja brasileira pode perder intensidade a partir desse mês, feita por consultores do mercado de grãos nos últimos dias, é vista com cautela por economistas do Rio Grande do Sul. A analista de consultoria AG Rural de Curitiba, Alaide Zimmer, diz que o sentimento de que a melhor fase para a venda da soja nacional está chegando ao fim advém principalmente do fato de que o país asiático fez grandes compras do Brasil como entrega futura e a preços muito inferiores aos atuais. Não acreditamos que de agora em diante se consiga repetir os volumes de soja exportados pelo Brasil de 17,3 milhões de toneladas em abril, um recorde histórico, diz ela. Para o economista, chefe do sistema Farsul, Antônio da Luz, traz projeções não encontram lógica no momento. Segundo ele, os preços crescentes das commodities na Bolsa de Chicago e o fato de que os Estados Unidos anteciparam o plantio da cultura justamente para colher antes e atender uma possível escassez da oleaginosa demonstram que há demanda. Se o preço segue em alta, é porque há mais gente disposta a comprar do que gente disposta a vender, ressalta, observando que não é preciso ser analista ou economista para chegar a esta conclusão. O professor de Economia da Universidade Federal de Santa Maria, Nilson Costa, concorda com da Luz e acrescenta ao raciocínio o fato de que, no cenário atual, além das cotações em alta consistente, deve-se levar em consideração a recuperação econômica da China, depois da pandemia, e o não encolhimento de suas cadeias de consumo de grãos. Podemos até acreditar que a China esteja revendo algumas das suas estratégias de aquisições. Mas daí, achar que o mercado da soja possa perder a liquidez é pouco provável, comenta Costa.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, está conosco no programa desse dia 9, Nossa Terra, Nossa Gente, para falar sobre a chuva do meio de semana e a possibilidade de fazer o plantio das culturas de outono e inverno.
Vivemos um período bem difícil, em especial pela estiagem que assola a nossa região. São muitos milímetros de chuva atrasados que deixaram de cair, tornando a região com um cenário que poucos já viram. Mas na última quinta-feira, tivemos uma ocorrência de chuva, não para aumentar as águas, mas que trouxe a possibilidade de fazer o plantio das culturas de outono e inverno. Também existe a previsão para mais um volume de chuva para a semana que estamos entrando. No nosso ponto de vista, e diante da situação de pouca disponibilidade de pastagens e pouco volumoso estocado, devemos aproveitar e realizar o plantio dessas culturas.
Flávio Durantes continua conosco e ele fala agora sobre o atraso no plantio das culturas de inverno, mas acredita, tem convicção, na normalidade de agora em diante.
Mesmo com um certo atraso no plantio, mas devemos ter condições favoráveis de agora em diante. E essas culturas devem ter um desenvolvimento bastante rápido. Pelo menos essa é a expectativa. É importante usar sementes de boa qualidade para a formação das lavouras, preparar bem o solo. Muitos produtores já estão utilizando plantadeiras para o plantio das culturas de inverno, e isso é muito importante. Essas lavouras terão uma produtividade muito maior. Logicamente que nem todas as propriedades ainda têm acesso a essa tecnologia, mas ela passa a ser uma tecnologia importante para se alcançar produtividades bastante elevadas. Usar também boa adubação. Temos a cultura do uso dos dejetos de suínos, de bovinos, que logicamente são recomendados para serem usados, mas não podemos esquecer de utilizar a adubação química também nas lavouras de pastagens. E logicamente é fundamental ter um solo fértil, um solo com bastante matéria orgânica. Com isso, esse solo vai fazer uma retenção muito maior de água e ao acontecer um período de estiagem, esse solo vai ter condições de produzir muito mais do que um solo que tem uma fertilidade baixa. Então fica a dica, é importante fazer um plantio profissional e logicamente que vamos ter então a expectativa de uma boa produtividade. E fica a dica, então fica a orientação, citando que a Copérdia dispõe de todos os insumos necessários para o plantio das culturas de inverno.
Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. A engenheira ambiental Samara Romani participa do programa de hoje para falar sobre um tema muito importante, o abastecimento de água nas propriedades. Ela revela que a chuva que caiu durante a semana foi importante e amenizou o impacto da estiagem no campo. Porém, os volumes estão longe de resolver o problema da escassez nas nascentes. Samara dá dicas importantes sobre alternativas para garantir o abastecimento de água na propriedade. Mas começa falando sobre a importância da chuva da semana.
Muito bem, notícia boa essa chuva que a gente teve nos últimos dias, né? Com certeza ela ajuda a amenizar a estiagem que a gente tem, dá um verde novamente à vegetação, às pastagens, isso vai ajudar bastante. Porém, para amenizar a questão de estiagem, da falta de chuva, de abastecimento de água, ela ainda é escassa, então a gente sempre quer mais, né? A gente precisa, na verdade, de chuvas mais intensas na região.
E em relação a dicas em tempos de escassez, em tempos de estiagem, quais são, Samara?
Então, já que a gente não, enquanto a gente espera essa chuva vir, né, a gente tem que buscar alternativas para continuar nossas atividades, a nossa produção. Uma das alternativas é a questão das cisternas, né? Então, a captação da água da chuva para armazenamento em cisternas tem sido uma boa alternativa para esses tempos de estiagem. Embora, como não chove, a gente não consegue manter as cisternas o tempo todo cheia, mas ela é uma garante uma disponibilidade, né? Em períodos onde a água superficial está escassa, ela tem um período a mais, vamos dizer assim, de garantia de água, principalmente pelo programa agropecuário, né? Na produção. As cisternas, quanto à qualidade da água, falar também um pouquinho, a água da chuva ela é considerada limpa, então ela tem uma boa qualidade. Porém, algumas questões podem alterar a qualidade dela, que a própria superfície de captação, os telhados, né, se procurar sempre mantê-los limpos também, e a questão de níveis de poluição do ar em propriedades perto de cidades, enfim, podem alterar um pouquinho. Então, a questão de manejo e limpeza das cisternas é bastante importante. Pelo menos fazer a higienização ou limpeza das cisternas uma vez ao ano. O descarte da primeira água das cisternas, os filtros simples de entrada, também fazem parte de uma qualidade de água em boas condições, né? Sem contar a cloração. A cloração da água também é muito importante e deve ser feita. A cisterna também, ela vem a uma alternativa à perfuração de poços, né? Poços são reservas subterrâneas finitas, então o pessoal tem um pouco de priorizar a questão de fazer cisterna do que a perfuração de um poço propriamente dito, né? O uso da cisterna, ela é uma atividade consciente, né? E que mostra a preocupação com esse recurso sustentável. Mais uma dica, a água de cisterna não é outorgável. Então, numa possível cobrança pelo uso da água, né, que vem a legislação aí nos está impondo, não haverá taxas sobre a questão de captação da água da chuva. Outras alternativas também que a gente pode citar aqui no dia de hoje, a questão importante de proteção de nascentes, preservar as matas ciliares, a proteção de poços, né, de fontes de água através do modelo Caxambu, outros modelos também é muito importante nesse período para a gente conseguir garantir água na nossa propriedade. Evitar desperdícios, é claro, fazer o básico, às vezes faz a diferença. Conferir tubulações, bebedouros nas granjas. Às vezes aquele vazamento que você acha que está pequenininho, está levando 1.000 litros de água embora. Então, essas pequenas atitudes que podem nos ajudar. Nos basta procurar alternativas e cuidar da água.
O impacto nas atividades agrícolas foi bastante grande, já que essa é uma das estiagens mais importantes dos últimos tempos, Samara.
Com certeza, principalmente na agricultura, né, na questão de pastagem, da própria silagem para os animais, né, e também diretamente na disponibilidade de água. Então, para os animais, os produtores estão buscando alternativas nas suas próprias propriedades ou muitas vezes precisam de ajuda das prefeituras para o puxe de água. Então, é uma situação delicada que deve ser avaliada caso a caso a sua necessidade.
O gerente-geral da Copérdia, Flávio Marcelo Zenaro, vem ao programa desse domingo do Dia das Mães para comentar sobre um pacote agrícola que o Departamento Comercial está disponibilizando aos cooperados visando o plantio de verão.
Cumprimentamos a todos os associados, nossos colaboradores, nossos parceiros, fornecedores, enfim, todos que nos ouvem em mais uma edição do programa Copérdia. Então, o pacote agrícola é um trabalho em conjunto aí da equipe técnica, equipe comercial, a direção, buscando atender uma das demandas de grandes produtores, de produtores da região de modo geral, aí pequenos produtores também, que precisam ter a noção de quanto custa para implantar um hectare. Então a equipe preparou todo o mix de insumos que vai desde a semente, o fertilizante, o defensivo, para que o produtor consiga então produzir um hectare, e aí multiplica-se por quantos hectares o produtor vai plantar, e a partir daí o produtor já sabe exatamente qual é o custo que estes insumos representarão na sua produção. Neste momento, um hectare de soja, na tecnologia média, né, está custando 26 sacos de soja. Então essa é a referência que o produtor tem para comprar os insumos agora, para fazer a implantação desse hectare. Então, se o produtor tem uma expectativa de colher 60 sacos por hectare, automaticamente ele já tem a noção. Custou 26 sacos os insumos, então automaticamente sobram lá 34 sacos para os demais custos, né? Então, assim é para a soja, também para o milho e sempre observando que juntamente com o pacote dos insumos que o produtor adquire na cooperativa, né, e aí o produtor vai optar ou se faz o pagamento à vista ou se faz a opção pelo prazo safra para pagar lá no ano que vem na colheita, e aí juntamente com tudo isso vem a assistência técnica da equipe da cooperativa, né? Então, além de um pacote de insumos eficiente, vem o bônus da assistência técnica prestada pela cooperativa. Então é a Copérdia juntamente com o produtor buscando o máximo de produtividade e de rentabilidade junto à nossa produção agropecuária.
Disponível para todos os cooperados?
Disponível para todos os cooperados em todas as unidades da Copérdia. Então, o produtor aí conversa com o gerente, com o vendedor, com o agrônomo e já pode aí simular, o produtor pode fazer isso também, pode ir lá simular a sua realidade ou buscar um pacote de alta tecnologia ou de média, enfim, juntamente com o agrônomo, ele faz essa simulação com o agrônomo, com o vendedor e encontra a melhor opção para a sua propriedade.
Zenaro observa que o mercado agrícola apresentou reação no preço para o suíno e também para o leite nos últimos dias, o que é uma informação importante e positiva.
Então, uma notícia positiva aí, uma reação no preço do leite. O produtor de leite, ele vem num momento muito delicado, tendo em vista a elevação do custo de produção, né? Também a suinocultura vem na mesma linha, né? As duas atividades estão sendo impactadas diretamente aí pela elevação do custo aí da alimentação, de modo geral, falando do milho, da soja, né? E toda vez que é possível um reajuste, isso acaba amenizando o problema. Mas principalmente o produtor de leite, que vem sofrendo forte com relação da rentabilidade da atividade, o clima também que vinha prejudicando as pastagens naturais, impedindo inclusive o plantio da pastagem de inverno, que seria uma forma também do produtor conseguir baratear um pouco o custo da alimentação. Então essa semana aí, esses reajustes tanto no leite quanto no suíno, e graças a Deus a chuva que vem aí no momento, vem tarde, mas vem, acaba trazendo um alento aí a toda essa situação da produção, e a expectativa aí é que tenhamos momentos melhores daqui para frente, principalmente com relação ao desenvolvimento das culturas naturais aí da pastagem, dando condição essa chuva também para que o milho que ainda precisa de chuva, principalmente o milho da safrinha em várias regiões que está sofrendo aí, regiões do Paraná, regiões do Mato Grosso do Sul, né, que precisa de chuva para ainda concluir seu ciclo e garantir uma produção que possa vir a trazer uma certa tranquilidade com relação ao abastecimento desse cereal para o segundo semestre. Então, a notícia, nesse momento, ela é favorável à medida que vem os reajustes e a gente espera que venham mais reajustes para justamente buscar que a atividade encontre a sua viabilidade.
Flávio, como é que o produtor pode resolver a equação de manter a rentabilidade diante de constantes aumentos nos custos de produção?
A todo momento nós precisamos estar desafiando a produtividade, né? A eficiência acaba sendo o desafio, né? O desafio de sermos mais eficientes. Isso nunca não é uma garantia absoluta de rentabilidade, porque há momentos que mesmo o produtor eficiente, ele vai encontrar uma conta negativa. Porém, a gente sabe que a questão mercadológica, ela é temporária, né? A gente já viveu várias crises, vivemos muitas dificuldades em todas as atividades. Se nós voltar um pouco no tempo, vamos dizer que a suinocultura viveu momentos muito, muito desafiadores lá atrás também, a atividade de leite não é diferente. E aquele produtor que consegue se estruturar, né, tanto na estrutura aí da propriedade, a capital de giro, a questão da condição de alimentação, ele passa esse momento difícil, vem um momento em que a conta fica positiva, né? Então, mas acima de tudo, a eficiência, né, a produtividade, os desafios de produtividade, eles precisam estar sempre sendo postos à prova para que a gente consiga, da porteira para dentro, como a gente fala, otimizar o máximo a estrutura de custos. Então, esse é o primeiro caminho para conseguir enfrentar as dificuldades. Aqui na Copérdia não é diferente, nós vivemos a todo momento buscando desafiar aí a conta de custo, a conta de despesa, né, justamente porque a gente sabe que cada momento que passa, as margens são menores. Então, a eficiência acaba sendo o grande desafio que precisa estar sendo superado diariamente.
Flávio, hoje é o dia dedicado às mães. Qual o recado que você deixa a todas as mães que nos ouvem nesse momento?
É uma data fantástica, uma data especial, né? As nossas mães. Eu gostaria que a minha mãe provavelmente está me ouvindo, né? A dona Neuci aí, a minha esposa Fernanda também. Em nome delas, eu gostaria aí de dedicar a todas as mães cooperativistas, as mães da cidade, as mães aqui da Copérdia, as mães que fazem o mundo ser melhor. São as mães que fazem o mundo ser melhor. Elas nos criam com tanto amor e carinho que a gente consegue transformar o mundo cada dia melhor. Então, gostaria de dedicar a todas as mães um feliz Dia das Mães.
Olha, o primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, participa do Nossa Terra, Nossa Gente, neste domingo, para falar sobre a importância da chuva registrada durante a semana, o que ameniza a situação crítica no campo, ainda que não melhorou em nada o aumento nos volumes de água.
Bem, Arthur, dá uma amenizada, sim, porque, na verdade, a gente vinha com muito tempo seco, nós tínhamos muitas plantações que, principalmente as pastagens, não rebrotavam mais. Tínhamos muitos produtores com a semente em casa para fazer o seu plantio, não conseguia plantar, fazer plantio de pasto, mas também é um alento, né, para quem vai plantar o trigo, né? Agora, com essa chuva, ele pode tranquilamente colocar na terra. Então, veio sim para dar uma amenizada um pouco para as lavouras, porém ainda ela é bastante pouca, né, no caso. Não podemos nem pensar em questão de resolver o problema da água. A água, ela continua, principalmente as vertentes, ela não mexeu nada. Porém, quem tem cisterna pode ter acumulado um pouco, guardado um pouco de água na cisterna. Esses tiveram condições de ter um pouco mais de tranquilidade com relação à água. Então, é um momento importante. Né? Claro que a gente estava muito na expectativa, foi até um volume razoável, se esperava até um pouquinho menos, né? Mas teve regiões aí com 50 milímetros, outras com 30, enfim, né? Ela não foi muito, muito parelha, mas ao menos em toda a região aí tem notícia de que a chuva ela deu assim uma trégua nessa questão, principalmente da seca e principalmente das pastagens. Então esperamos que agora as pastagens que estavam prontas, elas consigam rebrotar e o produtor consiga usar os seus animais em cima dessa pastagem. E aqueles que estavam com a semente em casa, que não conseguiram fazer o seu plantio, agora tem condições de plantar. Mas como eu disse, especialmente o trigo, né, que estava já quase passando da época boa de plantar, com essa chuva aqui, então a gente vai ter condições de fazer com que os produtores todos coloquem o trigo na terra e tenham assim um pouco mais de tranquilidade, pois muitos deles vão precisar desse trigo para alimentar os seus animais no período final de ano. Então, acreditamos que agora, então, para um período aí, a gente tem essa situação amenizada.
Bom, além de permitir o plantio das culturas de inverno, Ademar, talvez a atividade mais beneficiada tenha sido a atividade de leite.
A atividade leiteira acho que foi a grande beneficiada, que estavam sofrendo muito os animais aí sem pasto, realmente os produtores aí estavam muito preocupados, inclusive, né? E agora então acho que com essa chuva ela dá uma amenizada assim nessa situação. Porém o volume caiu muito e você sabe que a vaca, quando ela perde assim a sua quantidade de leite, para voltar o que ela estava produzindo vai um bom tempo. Então nós vamos ter aí uma queda na produtividade de leite durante esse mês e principalmente os próximos meses aí, em virtude dessa seca que passou. Mas menos mal, né, que agora ela poderá no futuro ir recuperar com essa chuva, então fazendo com que as pastagens voltem ao normal.
E os programas sociais nos últimos dias, Ademar?
Bem, tivemos então o encerramento do QT de Concórdia, que começou lá na Embrapa em fevereiro do ano 2020. Depois, com a pandemia, a gente conseguiu dar sequência a partir do mês de agosto aí na CERC, em Santo Antônio. Então, essa semana, a gente conseguiu fazer o encerramento dessa atividade do QT. Então, esperamos, né, que agora os produtores já conseguiram fazer o QT, mais junto o time de excelência, estão aptos aí a fazer o programa de sustentabilidade para depois, então, certificar suas propriedades, que isso é importantíssimo para eles. Também tivemos um outro grupo de QT que tinha encerrado ainda o ano de 2020, a possibilidade de iniciarmos, então, em Concórdia, também o programa de sustentabilidade, que vem dar sequência a esses programas de qualidade do De Olho e do QT. A sustentabilidade é um terceiro passo, né? São três encontros somente, mas que é importante também para o produtor, né? Importante para ele conseguir fazer o equilíbrio da sua propriedade. Então, por isso, estamos aí oferecendo esse programa também. Então, agora com as novas normas de saúde do Estado, né, nós conseguimos, então, retomar todos os trabalhos em todos os municípios e acreditamos que de hora em diante, né, a gente consiga dar sequência e finalizar todos aqueles que nós já iniciamos e dar início àqueles que nós temos programado para esse ano. Então fica aqui o agradecimento a essas famílias que participaram desses dois programas e também convidando a todos aqueles que já está programado nos seus municípios, né, para que assim que tiver a possibilidade de nós estarmos iniciando, que estejam prontos, aptos a participar desses programas também.
Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.